Olá, como vão vocês? Nós já somos conhecidos, não? Lembram-se, trabalhamos juntos no seminário sobre o estudo do poder. E hoje estou de volta para trabalhar com vocês. Sou Maurício Serva, professor da UFSC. Um tema tão interessante quanto aquele que discutimos em outra oportunidade. Trata-se da administração pública brasileira. Um tema muito atual. Um tema, eu diria, palpitante, um tema que está em todas as discussões, na mídia, nas empresas, nas escolas, nas famílias, não só pela importância que tem a administração pública no nosso, na nossa vida, no nosso cotidiano, como também pelos fatos marcantes, embora alguns até negativos, que tem visitado as páginas da imprensa ultimamente. Temos observado uma série de situações negativas em relação à administração pública, não só brasileira, mas em todos os países, como casos de escândalos, etc. Mas não só fatos negativos. Né? Nós temos também um grande fato que diz respeito à administração pública, que estamos no ano eleitoral, quando os governantes, os eleitos, futuros eleitos governantes de nossas cidades serão escolhidos por todos nós. Então, esse é um ano muito especial e eu tenho, então, um prazer enorme de estar de volta aqui ao curso de graduação em administração à distância, principalmente por serem vocês que estão aí, estarão trabalhando comigo nessa disciplina e por ser um ano tão especial para a administração pública. Bem, como plano de aula, nós teremos, preparamos aqui para discutir com vocês hoje duas unidades. A unidade 1, Administração Pública Brasileira, onde vamos tratar da natureza e dos princípios da administração pública, da administração indireta e direta, ou seja, a estrutura da administração pública brasileira. Em seguida, iremos discutir, conversar um pouco, abordar o modelo burocrático de organização, que não diz respeito unicamente à administração pública, mas é crucial, é importantíssimo para a compreensão do funcionamento e do papel da administração pública. O modelo burocrático de organização, nele vamos tratar do conceito científico de burocracia, vamos tratar também de aspectos históricos da burocracia no Ocidente e no Brasil, e finalizando um certo, vamos dizer, balanço das vantagens e desvantagens de utilização do modelo formal burocrático de organização, principalmente na administração pública brasileira. Então, iniciando, vamos definir a natureza da administração pública. Ela pode ser vista como um conjunto de órgãos criados pelo governo e geridos por administradores para atender às necessidades do povo. Cada órgão tem uma função especializada e ainda podemos dizer que deste conjunto de órgãos temos a caracterização do tão chamado serviço público. A administração realiza serviços visando satisfazer as necessidades da coletividade, ou seja, do povo, de todos nós, que é o elemento mantenedor do Estado, através da contribuição de impostos. Nós, com nossos impostos pagos, contribuímos para manter a administração pública e para manter esses serviços que nós temos tantas necessidades. Então, essa contribuição deve ser retribuída ao povo através, friso novamente, de bens e serviços. Uma síntese bem objetiva, poderíamos dizer que a administração pública é a gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade. Ora, se a administração visa o bem comum da coletividade, então ela é suficientemente diferente da administração de negócios privados ou a conhecida administração de empresas. A administração pública tem algumas coisas em comum, porém, diferenças marcantes também em relação à administração de empresas. Por exemplo, uma dessas diferenças principais é que na administração privada ou na administração de empresas, você, administrador, pode fazer somente o que a lei não proíbe. Então, há uma liberdade de ação maior em comparação com a administração pública. Na administração pública, você, administrador, pode ou deve fazer o que a lei autoriza. Apenas o que a lei autoriza. Isso nos dá já, de início, uma visão da administração pública mais formalizada. Não que a administração de empresas não seja formalizada ou não seja séria, não é isso. Mas a administração pública, por estar moldada dentro dos contornos específicos da lei, ela deve ser ou precisa ser mais formalizada, ela precisa ter mais normas, né? E o administrador público tem que ter uma grande atenção ao cumprimento das leis. Ah, o cumprimento das leis, por sua vez, nos traz a necessidade de trabalharmos com princípios muito claros da administração pública. Esses princípios são, dentre eles temos vários, mas eu separei aqui cinco princípios principais, importantíssimos da administração pública, que são a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Todos são muito importantes, todos são essenciais para o desempenho da administração pública, mas eu chamaria a atenção, dentre esses cinco princípios, de alguns como moralidade, publicidade e transparência. Então, o administrador tem o dever de manter plena a transparência em seu comportamento. Essa transparência significa não guardar em segredo informações que sejam de importância para que o povo, a coletividade, tome conhecimento de como a administração pública está conduzindo os recursos, por exemplo, do Estado, como ela está planejando a ação dos serviços públicos, como ela está pensando e trabalhando em nosso favor. Ora, essa transparência tem a ver com o princípio da publicidade. A publicidade aqui no âmbito da administração pública significa a divulgação dos atos dos administradores, para que o povo conheça e tenha condições de julgar a conduta moral desses administradores. Até porque, por exemplo, estamos no ano eleitoral, não? Então precisamos julgar, conhecer, ter uma boa ideia da conduta moral dos administradores atuais e, por que não, dos administradores futuros, porque é muito comum em processos eleitorais administradores públicos que já foram eleitos anteriormente terem o desejo, e é lícito isso, a vontade, de retornar aos cargos públicos. Então, o princípio da publicidade nos ajuda, nós, membros da coletividade, a avaliar a administração pública. A publicidade, então, anda junto também com o princípio da moralidade. A moralidade no trato da coisa pública. Infelizmente, né, como eu frisei no início de nossa conversa de hoje, estamos, de certa forma, assolados por notícias nos telejornais, diários, sobre condutas imorais, né, condenáveis de determinados administradores públicos no Brasil, infelizmente, mas também em várias partes do mundo. Então, princípios de transparência, de publicidade, de moralidade são fundamentais para a administração pública. Então, vamos pensar que iremos tratar também aqui de algo muito importante, seguindo o nosso plano de aula, da estrutura da organização da administração pública brasileira. Nela, eu gostaria de frisar, nessa estrutura da organização, a diferenciação, a distinção entre administração indireta e administração direta. Muito importante para que possamos compreender melhor o funcionamento e a organização da administração pública de nosso país. Primeiramente, a administração chamada indireta diz respeito a uma série de entidades que são autônomas, têm personalidade jurídica, mas pertencem à administração pública, pertencem ao poder público. Por exemplo, autarquias. Autarquias são uma espécie muito comum de entidades públicas que são vinculadas a algum órgão da administração direta, aos quais eu vou me referir daqui a pouco, mas um modelo, um modelo de autarquia é a própria Universidade Federal em todas as suas expressões, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, etc. Então, todas as universidades federais no Brasil são legalmente, juridicamente, elas são autarquias vinculadas ao Ministério da Educação. Como elas, universidades, existem uma série de outras autarquias na administração indireta pública brasileira. Mas não só autarquias. Um segundo tipo seriam as empresas públicas, muito comuns no nosso dia a dia. A empresa pública ela tem personalidade de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela funciona como uma empresa tradicional, parecido o seu funcionamento como uma empresa privada, porém, todo o seu capital social pertence em 100% ao poder público, ao Estado. Então, isso é que caracteriza a empresa pública. Um bom exemplo de empresa pública, que funciona muito bem, sabemos disso, é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É uma grande, enorme empresa pública, lucrativa, porém, pertence todo o seu capital ao Estado, por que não dizer indiretamente ao povo brasileiro. Um outro tipo de entidade da administração indireta são as sociedades de economia mista. Não confundir com as empresas públicas. Muita gente confunde a sociedade de economia mista com as empresas públicas, mas não são a mesma coisa. Há um detalhe importantíssimo que as diferencia. As sociedades de economia mista, como o próprio nome diz, elas têm um capital dividido entre o Estado, uma parte do Estado, e a outra parte são de particulares, de investidores, de empresas, de pessoas físicas, etc., que resolvem comprar ações daquela companhia. Exemplos: Petrobras, Banco do Brasil, são exemplos de grandes empresas de economia mista brasileiras. E, por fim, temos ainda na administração indireta as chamadas fundações públicas. São órgãos vinculados também a órgãos da administração direta, a ministérios, a secretarias, etc. Há uma série de fundações em todas as áreas praticamente do serviço público brasileiro. Dou aqui como exemplo para vocês a Fundação Getúlio Vargas, que inaugurou o ensino da administração pública e de empresas no Brasil, é a pioneira, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas há a Fundação Nacional de Saúde, há a Fundação Oswaldo Cruz e uma série de outras fundações estaduais, algumas até municipais, etc., que pertencem também ao poder público, ao Estado brasileiro e são componentes, assim, da administração indireta. Então, teríamos autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. No campo da administração direta, é mais fácil, digamos assim, a identificação de sua composição, dos seus elementos. São todos os órgãos do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Na administração direta, poderemos detalhar aqui brevemente, no poder legislativo, temos no nível federal o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União. No nível estadual, as assembleias legislativas, onde estão os deputados estaduais, os tribunais de contas estaduais e os conselhos de contas estaduais também. No nível municipal, sempre a administração direta trabalha nos três níveis, federal, estadual e municipal. No nível municipal, as câmaras de vereadores, que serão objeto de grande atenção nossa neste ano eleitoral, os tribunais de contas do município, e às vezes quando o município não tem um tribunal de contas, ele se vale do tribunal de contas do seu estado. Temos também, então, no poder executivo da administração direta, também nos três níveis, federal, estadual, municipal. Federal, a presidência da República e todos os ministérios. Ministério de Saúde, de Educação, etc. No nível estadual, as governadorias, onde estão os governadores dos estados, e suas secretarias, né, que muitas delas repetem até a nomenclatura dos ministérios, mas não são obrigadas a isso. No nível municipal, temos as prefeituras, olha o ano eleitoral de novo. Os prefeitos serão alguns eleitos, outros reeleitos, enfim, as secretarias municipais e os demais órgãos auxiliares do Poder Executivo. No âmbito do Poder Judiciário, nós temos, então, uma pequena diferença, apenas dois níveis, federal e estadual. Não temos um nível municipal no Poder Judiciário na administração pública brasileira. No nível federal, uma série de grandes tribunais, instâncias jurídicas, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, em várias regiões do Brasil, não em todos os estados, mas em todas as regiões, o Tribunal Superior do Trabalho, muito importante para todos nós, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. No âmbito do estado, ou dos estados, o Poder Judiciário se faz representar pelos tribunais de justiça e os tribunais de alçada, área de família, comercial, criminal, etc., uma série de tribunais de alçada, ou que conheçamos ou que já tenhamos alguma informação a respeito. Ora, passando ainda às características mais detalhadas das organizações da administração indireta, nós teríamos, então, a destacar como características que as diferenciam muito do ponto de vista jurídico das organizações da administração direta no serviço público. Poderíamos indicar, então, primeira característica, personalidade jurídica. As organizações da administração indireta possuem uma personalidade jurídica, uma autonomia no seu funcionamento. Elas são criadas por uma autorização especial do governo, do Estado, ou por uma lei específica, o que no fundo dá no mesmo. Essa lei, obviamente, ela é votada numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, no Senado Federal, etc. Possuem também patrimônio próprio. Do fato de que elas têm uma personalidade jurídica, essas entidades, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, elas possuem um patrimônio que lhes é próprio, que lhes pertence. Mas, não esqueçamos, todas essas entidades são obrigadas a manter, a ter uma vinculação, ou por que não dizer, uma certa subordinação aos órgãos da administração direta. Então, personalidade jurídica própria, criação por autorização ou lei específica, um patrimônio próprio e, em quarto lugar, ela é vinculada aos órgãos da administração direta. Isso é o que caracteriza todas as empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, etc. Vamos ver, então, o que caracteriza os órgãos da administração direta. Ok? Vamos lá. Vejamos, em primeiro lugar, olha que diferença marcante em relação à administração indireta. Na administração direta, os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles são o próprio Estado. Eles são representantes diretos do Estado, e dos eleitos que nós, políticos eleitos, representantes nossos que colocamos nos cargos importantes do Estado, cargos decisórios, cargos de conduta, de governo, etc. Então, esses órgãos representam diretamente o governante. Eles não têm uma personalidade jurídica própria. Em segundo lugar, do fato de que eles não têm uma personalidade jurídica própria, eles não têm também um patrimônio específico próprio. Então, não quer dizer que o Ministério da Saúde, por exemplo, não tenha um certo controle sobre os bens que estão sob a sua guarda. Mas tem sim. Mas juridicamente, todo o patrimônio que está sobre o controle, que está sobre a guarda dos órgãos da administração direta, pertencem à União, aos estados ou ainda aos municípios. Eles pertencem a essa figura grande, coletiva, que é o Estado, que emana diretamente do povo. Então, eles não têm um patrimônio próprio específico. Além disso, também não têm uma capacidade processual do ponto de vista jurídico tão clara como as empresas da administração indireta. O que quer dizer uma capacidade processual do tipo excepcional? O que quer dizer isso? Ela é por exceções. Então, um órgão da administração direta não pode ser, por exemplo, um autor de uma ação jurídica contra um indivíduo, contra uma empresa, como também não pode ser réu, especificamente condenado, julgado, o ministério foi julgado, condenado, isso não existe, isso é impossível, porque ele não tem uma capacidade processual específica. Ora, quando condenamos, ou quando a sociedade, quando o poder judiciário condena um órgão da administração direta, diretamente ele está condenando o seu governante, o seu representante maior, no caso presidente, no caso prefeito, no caso secretário de Estado, e não a secretaria do Estado, não é? Porque não há uma capacidade processual jurídica própria, a não ser por exceções. Uma das exceções, vocês podem consultar a apostila, está muito bem colocada ali, que são casos bem específicos que dizem respeito, muitas vezes, ao novo Código de Defesa do Consumidor. Mas, na prática, em todas as outras, quase todas as outras situações, essas organizações da administração direta não têm uma capacidade processual específica. Então, vemos que há sérias distinções entre órgãos da administração direta, secretarias, ministérios, etc., e empresas e organizações da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações, etc. Ora, podemos então perceber que com esse panorama demos então introdução à nossa disciplina. Cumprimos assim a unidade 1, vocês podem consultar e devem consultar, ler bastante a apostila, se dedicar às atividades que vêm em seguida. E em seguida, aqui na nossa conversa, nós inauguramos agora a segunda unidade, não é? Que diz respeito ao modelo burocrático de organização. Ora, o modelo burocrático de organização é importantíssimo para que tenhamos uma visão muito clara da estrutura e funcionamento da administração pública. Então, nesse modelo burocrático de organização, na segunda unidade do nosso curso, conforme o nosso plano de aula de hoje, vamos tratar do conceito científico do termo burocracia, em seguida a discutir alguns aspectos históricos e alguma coisa sobre, debatermos um pouco sobre vantagens e prováveis desvantagens de utilização desse modelo formal burocrático de administração. Então, em primeiro lugar, se queremos fazer um estudo científico da burocracia, nada mais justo do que consultarmos a obra de Max Weber. Weber foi um sociólogo alemão que viveu entre 1864 e 1920 e é considerado até hoje o estudioso cientista social que melhor definiu as características da organização ou de qualquer organização burocrática. Vejamos um detalhe importante. Max Weber viveu na viradinha do século XIX para o século XX, não 1864 até 1920, num momento histórico muito interessante em que, primeiro, o capitalismo se desenvolvia rapidamente, a industrialização também como carro-chefe do capitalismo, e os estados, os governos, principalmente na Europa, estavam sofrendo uma grande reorganização. A exemplo de países como Itália, a própria Alemanha, que empreenderam uma unificação do seu país e um governo único, coisa que até antes do século XIX, em vários países da Europa principalmente, não existia. Então, aquele momento é um momento histórico muito importante. Max Weber vivia um momento de grande transformação na história do Ocidente: capitalismo, industrialização, unificação de países, estruturação de governos, etc. E ele, como grande sociólogo, era um homem que observava a realidade à sua volta e interpretava essa realidade com grande maestria. Um dos focos de sua interpretação foi para a nossa sorte, a forma burocrática de organização. Ele se interessou muito por isso, estudou as burocracias públicas, privadas, etc., mas principalmente a burocracia pública, e nos deixou uma obra monumental. Desta obra destacaremos algumas características que Max Weber identificou da burocracia e que são usadas até hoje como uma forma de caracterizar essa maneira de organizar o trabalho. Então, primeira característica que eu gostaria de conversar com vocês é que a burocracia é sempre composta de um conjunto de cargos. Esses cargos são sempre delimitados por normas, eles são normatizados, não é? Cada indivíduo ocupa um cargo bem definido. Cada cargo tem um nome específico: gerente administrativo, gerente financeiro, chefe de compras, etc. Os cargos estão regidos por normas escritas. O que isso quer dizer? Cada cargo é acompanhado de uma lista de deveres e de direitos para os quais aquela pessoa, aquele profissional que vem a ocupar esse cargo, deve ter o conhecimento. Ele deve cumprir esses deveres e ele tem determinados direitos pela simples ocupação e desempenho desse cargo. Essas normas, então, são muito importantes para definir todos os cargos e quem pode ocupá-los. Então, essa é a primeira grande característica da burocracia. Toda burocracia é composta de um conjunto de cargos. Vamos, então, à segunda grande característica. Esses cargos estão sempre, obrigatoriamente, agrupados em áreas de competência especializadas. Essas áreas de competência, elas contêm uma divisão do trabalho dentro delas e contêm um esquema de autoridade ao qual nós vamos nos referir daqui a pouco. No momento, gostaríamos de destacar que as áreas de competência especializadas têm um padrão de divisão de trabalho. Pessoas em determinados cargos, eu vou ser mais objetivo, alocadas em determinados setores, unidades, departamentos, divisões, etc. Para atuar nessas divisões, nesses setores, ocupar esses cargos, é preciso ter uma formação profissional, educacional compatível. Pelo menos isso é o que se espera de uma organização burocrática. Um médico num hospital, num determinado departamento hospitalar, dentro desse mesmo hospital público, um administrador pode trabalhar assim, desde que seja no setor administrativo, um economista no campo, no setor financeiro, e assim por diante. Ora, essas áreas de competência, elas obedecem a um esquema mais ou menos rígido de hierarquia. A hierarquia é uma característica, então, importantíssima de toda organização burocrática. A hierarquia, ela está na organização dos cargos, ela define a autoridade de comando, sempre de cima para baixo. E esse padrão de autoridade de comando de cima para baixo, parece que foi muito bem e primeiramente empregado na história pela burocracia, nas organizações militares e também na grande organização milenar da Igreja Católica. Há sempre uma hierarquia muito definida, muito bem definida em qualquer organização militar e que vocês podem também observar na Igreja Católica. Então, obediência e disciplina são aspectos essenciais a essa característica de hierarquização da organização burocrática. Em seguida, nós temos uma outra característica importantíssima, que são as normas burocráticas, como se dizem, e os documentos escritos. Toda burocracia é regida por normas. Essas normas são necessariamente impessoais. O que é que quer dizer isso? Elas valem para todos. Uma norma é como uma lei. Ela vale para todos em igualdade de condições. O que está escrito vale mais do que a expressão verbal dentro de uma organização burocrática. Para provar alguma coisa, é preciso que você quase sempre apresente os documentos necessários. Tudo deve ser, então, sempre que possível, documentado. As ações, as decisões, as responsabilidades, todas elas são provadas e embasadas em documentos. Por quê? Porque a burocracia é uma forma de organização, de administração, baseada em normas. E essas normas necessariamente têm que ser escritas para que seja do conhecimento de todos. Tá? Então, essa também é uma característica que Max Weber identificou, da burocracia e que nós chamamos a atenção. Finalizando as características científicas da organização burocrática, não poderíamos deixar de tocar num ponto que nos é muito caro, a mim e eu acredito a vocês também, principalmente depois do nosso seminário, não? A questão da dominação, da forma de poder típica que é exercido dentro de uma organização burocrática. Ora, o poder tem várias fontes. Lembra-se do nosso seminário? Várias fontes dão condição ao exercício do poder. E na burocracia, a legalidade, se falarmos de nossa linguagem do seminário, o poder de posição, lembram do poder de posição, é a fonte privilegiada pela burocracia. Então, a legalidade e o poder de posição que essa legalidade traz, embasa, são as formas preferidas de poder, as fontes de poder preferidas pela organização burocrática. É interessante observar, como também identificou Max Weber, que a conjunção do saber com o poder de posição, o poder dito legal, se criou então essa conjunção importantíssima para a forma de poder e de influência que se exerce numa burocracia típica. Então, saber e poder tornaram-se irmãos e fontes privilegiadas muito importantes na burocracia contemporânea. Por exemplo, aqui no nosso curso de administração, estamos discutindo e desenvolvendo saberes, não? Para que vocês sejam profissionais mais bem qualificados amanhã e possam ocupar poderes, cargos de posição, né? Poderes e terem uma fonte de poder legítimo nas burocracias onde vocês trabalham, né? Que lhes dê essa condição de ascender profissionalmente. Isso apenas aqui alguns exemplos do que a burocracia nos legou. Dito isto, podemos identificar também um pouquinho, não vamos nos ater muito a esse aspecto, um pouquinho da história da burocracia no Ocidente e também no Brasil. A burocracia, eu digo, científica, clássica, da forma como nós a concebemos e estamos discutindo sobre ela aqui. O estado burocrático no Ocidente, segundo o Bresser Pereira, veio em função de uma necessidade de substituir a chamada administração patrimonialista. Essa administração patrimonialista, ela não era calcada em normas impessoais, em leis. Era uma administração pública que era função, por exemplo, da hereditariedade. Vamos falar um pouco da monarquia? Vamos relembrar a monarquia? A monarquia também tinha sua administração pública, evidentemente, mas não era uma administração pública burocrática, clássica ou dita científica. Era uma burocracia que existiam os funcionários, evidentemente, mas as leis não eram tão formalizadas como as burocracias atuais. Era uma burocracia, principalmente, em que os governantes guindados à posição de poder simplesmente pela sua condição familiar, uma condição de consanguinidade, de hereditariedade. O filho do rei será o rei de amanhã, etc. E assim por diante. A família real está superior a todas as outras pessoas da coletividade. Isso, hoje em dia, está cada vez mais em desuso, e as sociedades modernas se caracterizam principalmente pela construção e manutenção de um Estado democrático onde os privilégios de nobreza não existem mais. Ora, então a burocracia no Ocidente veio confirmar a necessidade de implantar a democracia nos estados, nos países, e como forma de organização política das coletividades na modernidade. No Brasil, a forma burocrática de organização do Estado, ela veio ensaiando aos pouquinhos ser introduzida no Brasil, mas fortemente podemos dizer que a partir dos anos 30, essa administração burocrática clássica foi implantada no Brasil exatamente no governo de Getúlio Vargas. Uma série de reformas do Estado, às quais vamos nos referir em unidades vindouras, uma série de reformas foram feitas pelos governos de Getúlio Vargas, no Estado brasileiro, e uma das mais importantes significou a introdução definitiva. Eu digo definitiva porque até hoje nós somos herdeiros dessa estrutura burocrática de Estado, né? Se deu no país a partir dos anos 30 e principalmente pela criação de um órgão muito importante, chamado Departamento Administrativo do Serviço Público, ou como era conhecido, o DASP. O DASP, DASP, o DASP foi o primeiro grande órgão da administração pública burocrática brasileira, né? Formado por uma série de técnicos, burocratas, de grande preparo, de grande qualificação, e que deu a forma definitiva, repito, da burocracia estatal, pública no Brasil. Há também outros estudos que indicam que essa forma burocrática, especificamente brasileira, ela tem algumas características, como podemos ver do estudo de Guerreiro Ramos, feito em 1983, onde Guerreiro Ramos, um autor brasileiro, ele estabelece, ou melhor, identifica que a burocracia pública no Brasil tomou uma feição de estratos. Por exemplo, a burocracia política, em primeiro estrato, que são os políticos eleitos, os nossos governantes, né, prefeitos, governadores, presidente da República, etc. A burocracia diretorial, que é o nível logo abaixo dos governantes eleitos, então são os diretores das empresas públicas, das sociedades de economia mistas, os secretários de Estado, os secretários de município, os ministros, etc. Logo em seguida, uma burocracia técnica e profissional. Eu poderia dizer quase todos nós, administradores, advogados, economistas, contabilistas, médicos, etc., quando vamos trabalhar numa organização pública, fazemos parte desse nível, né, da burocracia técnica profissional, caso não sejamos os titulares de uma secretaria ou de um ministério. Abaixo da camada técnica profissional, existem também mais dois estratos, eu diria, menores em termos de poder, de posição, que são a burocracia auxiliar e a burocracia, como Guerreiro Ramos chamava, proletária. São os servidores públicos que têm um nível de qualificação um pouco mais baixo do que aqueles que ocupam a camada técnica e profissional. Então, por aí vemos a confirmação dos estudos de Max Weber, que a burocracia, ela se apresenta, ela se expressa numa uma forma bastante nivelada, bastante estratificada, bastante hierarquizada, né? Temos também que, de certa forma, reconhecer que essa estrutura nivelada, hierarquizada, formal da burocracia estatal brasileira nos trouxe uma série de vantagens. Né? Estamos então nos aproximando aqui já do final de nossa aula, em que gostaríamos de fazer um breve balanço, né, das vantagens e desvantagens que a forma burocrática, de organização, ao ser instalada no Estado para cuidar da coisa pública, da administração pública, nos traz. Então, não podemos deixar de lembrar, em primeiro lugar, as vantagens que essa forma burocrática nos trouxe, nos traz enquanto coletividade. Quando pensamos, fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês, quando pensamos assim na palavra burocracia, em geral, as primeiras ideias que vêm à mente quais são? Papelada, atraso, ineficiência, aborrecimento. Todos nós já tivemos, ao longo de nossas vidas, algumas experiências não muito positivas com a dita burocracia. Então, é muito comum, isso é comum no. Nas coletividades, no povo, se você chegar até na sua própria família, e quando estiverem as pessoas reunidas, vocês fazerem uma pergunta do tipo: olha, tem uma palavra aqui, burocracia, o que vem à mente? Digam em primeiro lugar. Vocês vão observar que as pessoas, em geral, vão se lembrar dessas palavras nada agradáveis que eu acabei de citar aqui, né? Papelada, demora, burocracia, etc. Porque as pessoas têm uma tendência sempre a lembrar das experiências negativas que tiveram com a relação com organizações burocráticas, né? Mas não podemos deixar de lembrar que as vantagens são muitas. Depois falaremos um pouco das desvantagens, mas no momento lembraremos que as vantagens são muitas. Por exemplo, a burocracia promoveu grandes avanços, desde a sua introdução até hoje, grandes avanços ao Estado democrático de direito, não só no Brasil, mas em toda a parte onde ela se instalou. Lembramos que antes de um Estado democrático, os países tinham um Estado monárquico. Um Estado voltado para o poder de uma família real, um Estado comandado por uma nobreza, que já nasciam as pessoas componentes dessa nobreza, dessa realeza, com privilégios. Um Estado democrático, ele prima pelo esforço da eliminação de privilégios, ainda que esses privilégios, de uma forma ou de outra, sejam uma realidade hoje, ainda infelizmente, mas a burocracia luta sempre pela eliminação desses privilégios. Então, ela nos traz, por exemplo, dentro desse esforço de eliminação de privilégios, a redução da discrecionalidade dos governantes públicos. Então, um governante que exerce um cargo, ocupa um cargo na administração pública, na burocracia pública, ele não pode exatamente dispor de todos os bens, por exemplo, daqueles órgãos públicos, para o seu próprio benefício. Ele não deveria se beneficiar especificamente pelo fato de ocupar aquela posição. Aquela posição não lhe pertence. Ela foi outorgada pelo povo ou pela máquina burocrática, o que dá no mesmo, e ela pode lhe ser retirada a qualquer momento. Então, são as normas burocráticas, as leis, a formalidade da burocracia que nos faz, nos dá, nos promove, então, essa capacidade, ainda que não seja muito fácil, mas há essa capacidade de regularmos os governantes. Eles não podem ter um poder discricionário total sobre fazer o que quer, o que bem entende, e descumprindo todas as expectativas dos eleitores, da população. A burocracia também, em segundo lugar, favorece a aplicação de métodos na administração pública, né? Administração pública, um exemplo. Quando o governo pretende fazer uma obra pública, uma grande obra pública, uma estrada, por exemplo, que é tão vital para o nosso país, não? Então o governo vai abrir uma estrada de centenas de quilômetros. Há toda uma formalidade de método que tem que ser seguida para que essa estrada seja construída. Primeira coisa, uma licitação, ou concorrência pública. a depender do valor que estejamos nos referindo. Então, que é algo, um processo transparente, ou deveria sê-lo, né? Normatizado em lei. O governo não poderia, não deveria entregar essa obra pública a qualquer empresa ou qualquer uma pessoa jurídica que tenha um certo privilégio para fazê-la. Há que ter uma concorrência em que todos que tenham capacidade para fazer aquela obra, no caso as empresas construtoras, coloquem suas propostas, concorram, comprovem sua qualidade, sua capacidade técnica para fazê-lo. Então, se não fossem as normas burocráticas, aí a gente pode pensar, puxa, mas acontece tanta coisa no país hoje em dia, né? Principalmente no campo das obras, que não deveriam acontecer. Mas se não tivéssemos as normas burocráticas, pior seria. Talvez nós nem soubéssemos que a coisa pública estava não sendo bem conduzida. Então, a burocracia é uma referência a que nós podemos ter sobre a moralidade no tratamento das coisas públicas. Também, a burocracia promove uma equidade, uma igualdade de condições no acesso a determinados bens e condições que a sociedade oferece. Vou lhes dar um exemplo muito claro. Nós que somos servidores públicos, quando acedemos a essa condição, a servidor público, quase sempre o fazemos através de um concurso público. E esse concurso público só é possível porque a burocracia coloca e faz seguir as normas de um concurso público. Qual é o princípio do concurso público? Todos que têm os requisitos técnicos, lembra da característica de Max Weber, identificada por Max Weber, da competência técnica para ocupar um cargo. Então, se temos um cargo, por exemplo, de professor de uma universidade pública federal no Brasil, então há um cargo de professor da escola de administração, digamos, né? O reitor da universidade ou o diretor da escola de administração não pode simplesmente chamar alguém do seu conhecimento, da sua preferência e dizer, ô fulano, venha cá e ocupa esse cargo. Isso é impossível. Por quê? Porque há normas burocráticas definidas em lei. Há que se ter um concurso público. Então, esse concurso público tem que ser divulgado, há um edital que é publicado no Diário Oficial, publicado na instituição também, para que todos os interessados possam saber que esse concurso público vai existir. Os requisitos para o cargo de professor, no caso de nosso exemplo, tem diplomas, experiência, etc, etc. E, por fim, os inscritos vão fazer as provas. Provar a sua capacidade técnica para ocupar aquela função, né? Uma vez provada a sua capacidade técnica, eles são classificados e chamados para ocupar as vagas na medida de sua classificação. Eu daria até um exemplo um pouco maior das universidades públicas quando fazem o vestibular. É muito interessante, né? Devemos sempre lutar pelas universidades públicas no Brasil, pela sua continuidade, porque alunos que não podem pagar uma universidade privada, tem a condição de poder estudar e ter uma profissão de nível superior na vida. Mas como é que ele acede a essa posição de aluno de uma universidade federal que é paga por alguém, por todos nós, pela coletividade, pelo povo, com os nossos impostos? Como é que alguém consegue uma vaga na universidade federal? Em geral, através do vestibular, que é um concurso público, onde todos aqueles estudantes vão comprovar a sua capacidade, o seu conhecimento. Os melhores, que vão colocados numa classificação, são chamados para ocupar aquelas vagas anualmente nas universidades federais. Assim, a burocracia, porque todas essas são normas burocráticas estabelecidas, o concurso, os requisitos, a forma de aplicação e de julgamento das provas, etc., etc., são estabelecidas pela burocracia. E assim, todas as pessoas, em tese, no país que atingem aqueles requisitos, podem disputar uma vaga na universidade pública, seja de aluno, seja de professor, seja de funcionário ou outro. Então, a burocracia ela nos dá essa condição de equidade. É uma vantagem importante, mas não só de vantagens a burocracia é caracterizada. Ela também é caracterizada por alguns aspectos negativos. Mas antes, gostaríamos de lembrar, antes de passarmos aos aspectos negativos, só mais um pequeno aspecto positivo. No tratamento científico da burocracia, há sempre uma expectativa que ela, a burocracia, se renove, que ela seja também portadora de mudanças sociais. Quando temos um órgão público que está muito atrasado nos seus procedimentos, etc., isso é uma disfunção da burocracia. Cientificamente, sempre se espera que a burocracia se renove e seja portadora de mudanças, ou que pelo menos acompanhe as mudanças sociais. Mas, como tínhamos lembrado, há fatores negativos do funcionamento da organização burocrática. Uma série de autores pontuaram esses fatores negativos, identificaram esses autores negativos. Aqui apenas vamos lembrar de dois deles. Michels, um sociólogo que em 1949 chamou muito a atenção de que era muito comum que numa organização burocrática, com o passar do tempo, os seus dirigentes estariam cada vez mais apegados ao poder e tudo fariam para nunca deixar o poder. Isso foi considerado como uma espécie de lei por Michels, que tinha uma visão extremamente negativa da burocracia. Um outro autor foi Mises, que tinha também uma visão extremamente negativa da burocracia. Para Mises, nos anos 40, a burocracia era sempre uma forma de organização contra a inovação. Era uma forma conservadora, atrasada, que não aceitava inovações, mudanças, modificações. Bom, digamos que em certa parte o Mises tenha sua dose de razão, mas talvez fosse muito ingênuo ou muito apressado generalizarmos a todas as burocracias, a todas as organizações burocráticas, uma resistência a inovações. Há burocracias que são portadoras de inovações constantemente. Né? Organizações de pesquisa, por exemplo, pesquisa médica, científica, essas pesquisas, essas organizações são burocracia. Tem cargos, tem normas, tem documentos escritos, etc., etc., com todas as características que acabamos de ver, mas são organizações que inovam, né? Que têm, inclusive, a missão de trazer inovações técnicas, sociais, econômicas, para o bem da coletividade. De toda forma, estamos apenas querendo mostrar aqui rapidamente para vocês que o debate sobre a burocracia, ele não é novo e ele continua aceso em termos de que a burocracia é uma forma negativa ou é uma forma positiva de organização do trabalho, mas nós gostaríamos de encerrar essa nossa aula 1 adotando, vamos dizer assim, uma posição, eu diria, mais científica e, portanto, realista de interpretação da burocracia. A burocracia em si mesma, na opinião do sociólogo Guerreiro Ramos, sociólogo brasileiro, morto no início dos anos 80, mas grande e célebre sociólogo brasileiro, para Ramos, a burocracia em si, ela não é nem positiva nem negativa. Suas características refletem o meio social geral, ou seja, a sociedade onde ela está, onde ela foi originada, onde ela funciona, onde ela se desenvolve. As características da burocracia não emanam de uma essência metafísica fora dos homens, fora da sociedade. Não. As características da burocracia, elas emanam da história daquela coletividade, da sociedade, das condições políticas, econômicas, conjunturais, ambientais, né, que cercam a história e definem a história de cada povo. Então, essas características, elas mudam ao longo do tempo. E mudam, a mudança pode ser às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Então, às vezes a burocracia, a organização burocrática se conduz para determinados posicionamentos e ações que nós não esperávamos que acontecesse, mas ao contrário, ao longo da história ela muda porque os homens se renovam, os atores burocráticos se renovam e renovam também a ação das burocracias e muitas vezes também para o lado positivo. E assim, meus colegas e amigos, por que não dizer amigos, somos amigos, estamos agora trabalhando juntos pela segunda vez, nós encerramos aqui a nossa primeira aula das duas primeiras unidades de nossa disciplina Administração Pública. Espero que vocês possam, com essa aula, ter uma introdução e uma motivação a ler a apostila e se empregar nas atividades. Estarei ao lado de vocês não estarão sozinhos, ao lado de vocês no chat, no fórum e com nossos monitores aqui da nossa universidade, à disposição de vocês, construindo esse saber em administração e dentro dessa disciplina Administração Pública. Muito obrigado e até a aula 3.